homenageando os maiores talentos da música nacional e internacional. As trilhas sonoras premiadas. Os grandes filmes em destaque. Reinaldo Basile apresenta Muito Especial.
Que rei foi esse que morreu há 58 anos, no dia 27 de setembro de 1952, e teve um dos enterros mais espetaculares da história do Rio de Janeiro, quando milhares de pessoas o acompanharam até a sua última morada no cemitério São João Batista? Ele que foi, sem dúvida alguma, o mais completo dos cantores populares da música brasileira. Símbolo de uma era precursora da cultura de massas aqui no Brasil, ele foi adorado pelo público e até hoje tem muitos, mas muitos fãs. Evidentemente, a resposta não pode ser outra. Foi o rei da voz, Francisco Alves.
Pra quem não tem onde ir, qualquer caminho é caminho. Se às vezes fico sozinho, procuro em vão encontrar. Nas minhas noites escuras, meus dias chuvosos, lembro seus dias nervosos, procuro em vão caminhar. Ela na minha vida, sempre ela, eu não sigo meu caminho, eu sigo o caminho dela. Ela na minha vida, sempre ela, eu não sigo meu caminho, eu sigo o caminho dela. Minha vida, sempre ela, eu não sigo meu caminho, eu sigo o caminho dela. Ela na minha vida, sempre ela, eu não sigo meu caminho, eu sigo o caminho dela. Pra quem não tem onde ir, qualquer caminho é caminho. Se às vezes fico sozinho, procuro em vão encontrar. Nas minhas noites escuras, meus dias chuvosos, lembro seus dias nervosos, procuro em vão caminhar.
Abrindo o programa de hoje, homenagem a Francisco Alves, essa composição de Erivelto Martins e Príncipe Pretinho, Ela. E os nossos ouvintes vão, por certo, notar que nós priorizamos gravações de excelente qualidade, tanto na composição como também na preservação do programa de hoje. Essa que abriu o programa de hoje está preservadíssima. Francisco de Moraes Alves, assim batizado na Igreja de Santa Rita, nasceu no dia 19 de agosto de 1898, 4 meses depois de Pixinguinha. E se fosse vivo, Francisco Alves teria completado mês passado 112 anos, o que seria muito difícil, mas não impossível, não é mesmo? Mas ele morreu, e foi no dia 27 de setembro de 1952, e tinha apenas 54 anos de idade. Seus pais, seu José Alves e dona Isabel Moraes Alves, criaram o menino Chico nos bairros da Saúde, Estácio e Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Ele gostava muito de jogar futebol e de engraxar sapatos. Na escola, ia mal em português e muito bem em aritmética. Mas sua maior inclinação era mesmo a música. Aos 18 anos de idade, Chico Alves já trabalhava como operário em uma fábrica de chapéus. Nessa época, passou a receber aulas de canto e aproveitava para cantar, reunido com a moçada das ruas, ganhando já alguns vinténs. Está explicado aí o fato de ir muito bem em aritmética, não? Em 1918, ele iniciou sua escalada artística em termos profissionais e foi cantar no Pavilhão do Meyer e também no Circo Spinelli. A partir daí, acumulou o canto com outra profissão, a de motorista de táxi.
Oh, confessar-te, querida, és tudo na minha vida, a razão do meu viver. Não me julgues um covarde por te falar a verdade, sem que prefiro morrer. Nos sonhos de minha vida, tu representas, querida, a doce realidade. Pois as mentiras que eu canto, sorrisos cheios de pranto, têm um fundo de verdade. Eu canto há muitos anos os alheios desenganos nas melodias bonitas. Hoje que sofro eu mesmo, vivo repetindo a esmo, porém nem tu me acreditas. Vida, tu representas, querida, a doce realidade. Pois as mentiras que eu canto, sorrisos cheios de pranto, têm um fundo de verdade. Eu canto há muitos anos os alheios desenganos nas melodias bonitas. Hoje que sofro eu mesmo, vivo repetindo a esmo, porém nem tu me acreditas.
Essa aí chama-se Falando a Verdade e é uma composição de Francisco Alves em parceria com Davi Nasser. E daqui a pouquinho eu vou contar uma história muito interessante, mas é já já, de Francisco Alves com Davi Nasser. E, aliás, essa composição, pelo seu título, tem muito a ver com a história que eu vou contar. Em 1920, deu-se o início de uma tragédia. Chico Alves conheceu Perpétua Guerra Tutóia, que era, no ambiente da pesada, a Ceci. Já entenderam, né? Ficou apaixonado e decidiu-se a casar com ela, isso sob os protestos da família e dos amigos. E o casamento durou mais ou menos uns 3 meses. E quando Chico já estava em plena fama, teve que ir a juízo para contestar a paternidade de 2 filhos que a Perpétua queria registrar em nome dele, o Cristiano e a Teresa. Quando ele tomou conhecimento da existência já do registro de 2 filhos dele com a Perpétua, esses aí, o Cristiano e a Teresa, ele deu início a uma ação negatória de paternidade e solicitou ao mesmo tempo ao juiz o cancelamento dos registros no seu nome e também que a ação fosse julgada improcedente. Ele não queria que ficasse constando que ele era o pai dos garotos. Ele nunca aceitou isso. O pai do Cristiano e da Teresa não era ele, conforme dizia reiteradamente. Perpétua, que perdeu a ação, o juiz julgou a ação procedente, portanto julgou que os filhos não eram dele, a Perpétua entrou com recurso para a instância superior e um desembargador acabou determinando que o Chico fizesse o exame de sangue para a investigação da paternidade. Hoje seria o DNA. E isso aconteceu semanas antes da morte do Chico Alves, naquele trágico acidente. E quando o Chico estava pronto para fazer essa prova, ele foi vítima do acidente e morreu. Em 12 de setembro de 1952, 15 dias antes da sua morte trágica, ele escreveu uma carta para Davi Nasser, seu coautor, seu amigo coautor desse Falando a Verdade que os senhores ouviram, e parceiro em muitas composições, e na carta ele disse: "Turco, ando preocupado com a ação da Perpétua. A Ceci quer mesmo me impingir os filhos dela. Ela quer que eu seja o pai. Mas o pai verdadeiro do Cristiano e da Teresa chama-se Ernesto Pestana, como você sabe, e junto a esta eu coloco todo o dossiê sobre o tal Pestana. Se um dia alguma coisa me acontecer, Turquinho, eu lhe peço, pelo amor de Deus, não deixe a ação no meio nem perdida, porque eu seria capaz de levantar do meu túmulo de tanta vergonha."
Odete, Odete, ouve o meu lamento, lamento de um coração magoado. Atende ao seu pobre tereceiro, vem de novo pro terreiro se juntar à sua gente. Não ouve o seu coração que ele mente, não ouve o seu coração que ele mente. Odete,
Odete, ouve o meu lamento, lamento de um coração magoado. Atende ao seu pobre tereceiro, vem de novo pro terreiro se juntar à sua gente. Não ouve o seu coração que ele mente, não ouve o seu coração que ele mente.
Lá no Morro da Mangueira, quando o sol vai se escondendo, as cabrochas vão saindo procurando a batucada.
Pois a noite vem chegando e a lua vem surgindo,
há tanta gente que sobe,
só você não vem subindo, Odete.
Olha que o primeiro ensaio é no dia 27. Olha que o primeiro ensaio é no dia 27.
Odete,
thank you.
quando o sol vai se escondendo, as cabrochas vão saindo procurando a madrugada.
Quando a noite vem chegando e a lua vem surgindo,
há tanta gente que sobe,
só você não vem subindo a dente.
Olha que o primeiro ensaio é no dia 20. Olha que o primeiro ensaio é no dia 20.
Esse aí é um grande sucesso de Cardavais, vencidos aí pelo Francisco Alves, mais uma composição do Erivelto Martins, desta vez em parceria com o Dunga, Odete. Eu quero, antes de chamar aqui o primeiro bloco de comerciais, fazer um registro especial. Todo mundo está percebendo que as gravações que nós estamos usando estão extraordinariamente bem preservadas, não é mesmo? Já chamei atenção para isso. Todas as músicas que nós estamos usando hoje têm, no mínimo, o tempo de ausência do Francisco Alves, 58 anos. Vale dizer, quase todas as que nós estamos tocando e vamos ainda tocar têm mais de 60 anos de gravadas. Não é extraordinário isso? Agora sim, deixa eu dizer que estamos com esse Odete, encerrando a primeira parte do programa de hoje, homenagem a Francisco Alves, mas você não saia daí, porque nós voltamos em 2 minutos.
Você ouve Muito Especial com Reinaldo Bazin. Dia 25 de novembro é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. E para não deixar a data passar em branco, a ProSangue homenageia seus doadores com a Semana do Doador, que vai até o dia 25 de novembro. Para doar sangue, é preciso ter entre 18 e 65 anos, pesar no mínimo 50 quilos, apresentar documento de identidade, estar alimentado e em boas condições de saúde. O posto Clínicas atende de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã às 6 da tarde. Fica na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, 155, primeiro andar, a 200 metros do metrô Clínicas. O estacionamento, gratuito aos doadores, é o subterrâneo. Garagem Clínicas, na Avenida Doutor Enéas Carvalho de Aguiar. Para informações sobre como doar e endereços dos outros postos, Disque ProSangue, 0800-550-300 ou acesse o site www.prosangue.com. .sp.gov.br. A doação de sangue também pode ser agendada pela internet ou por telefone. Colabore.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração. Ao recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção.
Outra dos Cardavais, de Roberto Martins e Valdemar Silva, favela.
Coração, ao recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção. Hoje tão longe de ti, se vejo a lua surgir, eu lembrava trocada e começo a chorar. Favela das noites do samba, do verso irado do samba, favela és tudo que eu posso falar. Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração. Ao recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção.
favela, oi favela, favela que trago no meu coração. Ao recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos, amor e do samba canção. Minha favela querida, onde eu senti minha vida, presa a um romance de amor numa doce ilusão. Em uma saudade bem rara, da distância que nos separa, eu guardo de ti esta recordação. Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração. Ao recordar com saudade a minha felicidade, favela dos sonhos de amor e do samba canção.
Um dos maiores sucessos do repertório de Francisco Alves, de Roberto Martins e Valdemar Silva, o samba batido também de carnaval, Favela. Mesmo depois da morte de Francisco Alves, foram anos e anos de briga na justiça. Dona Perpétua querendo os direitos autorais, brigando inclusive com as irmãs de Francisco Alves. Em 15 de agosto de 1953, quase um ano depois da morte do Chico, o Davi Nasser tinha escrito uma reportagem no jornal com o título A Hipócrita Quer Todo o Dinheiro. E nessa crônica ele rememorou, como grande jornalista que era, todo o episódio. Para resumir a história para os senhores, depois de muitas demandas na justiça, Dona Perpétua acabou não excluída totalmente da sucessão no inventário de Francisco Alves. Ela, propriamente, não ganhou ação de paternidade, como eu já disse. Francisco Alves foi reconhecido como não sendo o pai das crianças, mas Perpétua ganhou uma parte, ficou recebendo os direitos autorais de todas as músicas de Chico Alves como sua legítima esposa. Hoje, Dona Perpétua já não existe mais, faleceu. Todas as músicas cujos direitos lhe pertenciam caíram no domínio público e ninguém mais recebe direitos por elas, por essas composições. Isso quem me disse foi o meu querido José Ricardo Manzo, da editora Collectors. Francisco Alves era muito preocupado em acabar com o mito de que todo cantor era irresponsável, alcoólatra, viciado, e por isso ele cuidava muito bem da sua imagem. Era um profissional perfeito. Ensaios e repetições eram para ele sagrados, e ai de quem chegasse atrasado ou faltasse à reunião. Ele exigia o máximo dos maestros e dos arranjadores. Seu desconhecimento teórico ele superava mil vezes com o seu ouvido aguçado, capaz de descobrir um sax desafinado lá no fundo da orquestra.
Quase nua, quase morta, tu bateste em minha porta e eu te dei pão e amor. Reparti meu travesseiro em meu leito de solteiro. Entrou do sol o calor. Quase nua, quase morta, tu bateste em minha porta e eu te dei.
amor. Reparti meu travesseiro e em meu leito de solteiro entrou do sol o calor. Hoje despertei sorrindo sem saber que ias fugindo, fugindo sem despedida. E a porta por onde entraste, nem ao menos tu fechastes no momento da saída. Se calado, pois não me ofendo teu gesto. Não penses que eu me consolo. Quem entrou sem protocolo pode sair sem protesto. Quase nua, quase morta, tu bateste em minha porta e eu te dei pão e amor. Reparti meu travesseiro e em meu leito de solteiro entrou do sol o calor.
Outro sucesso no repertório do Chico Alves, Sem Protocolo. Composição dele em parceria com o Davi Nasser. Outra parceria dele com o Turco de Jaú, Davi Nasser. Como tantos outros, Francisco Alves, por razões comerciais, entrou na parceria de alguns sambas e, dizem, teria comprado alguns para ter a garantia da recuperação do dinheiro que os autores lhe pediam, porque por necessidade imediata não podiam esperar pela venda dos discos e das edições impressas. O Chico era muito preocupado com essas questões de dinheiro. Além disso, era uma prática geral e aceita com naturalidade. A Almirante, que o conheceu muito bem e o admirava bastante, rebatendo as acusações, chegou a garantir que Chico Alves acertou muitos sambas, tendo composto inúmeras das músicas cuja coautoria muitos lhe negaram. Eu acho que todo mundo entendeu quando eu falei acertou muitos sambas. O pessoal fazia sambas aí com algum pé quebrado e o Chico consertava, acertava os sambas e aí entrava como coautor. Seja como for, Chico Alves é considerado um grande compositor, essencialmente um melodista. Suas parcerias com autores apenas letristas, como é o caso do Davi Nasser, são exatamente uma prova do seu talento. Em 1935, Francisco Alves estreou no cinema, participando do musical Alô, Alô, Brasil, de Wallace Dooley. Depois, ainda participou do Alô, Alô, Carnaval, do Laranja da China, do Berlim na Batucada. E nesse filme, Berlim na Batucada, além de cantar, ele atuou como ator. Em 1946, ele estava em Caídos do Céu. No elenco, ao lado dele, Dercy Gonçalves, Walter Dávila, Marlene e Chocolate. Em 1955, 3 anos depois da sua morte, foi lançado o filme Chico Viola Não Morreu, uma biografia romanceada dele com Sil Fardey e Eva Vilma.
Não queiras, meu amor, saber da mágoa. Sinto quando arrepio.
te estou. Atestam que os meus olhos trazes d'água. A dor que a tua ausência me causou. Porém, neste abandono interminável, no espinho de tão negra solidão, separável. Na voz do meu plangente
A Voz do Violão, composição de Francisco Alves em parceria com Horácio Campos. E tem uma historinha que eu quero contar antes de chamar o próximo bloco de comerciais. Rigorosamente, essa música, A Voz do Violão, foi a última que ele cantou em público. Na véspera da sua morte, ele participou de um show no Largo da Concórdia, um espetáculo, aliás, promovido na programação da Rádio Nacional de São Paulo. E neste show, no encerramento do show, ele, acompanhado pelo Regional do Rago, cantou esta Voz do Violão, despedindo-se do público que comparecia maciçamente ao Largo da Concórdia. Foi a última música que o Francisco Alves cantou em público, que logo depois ele se recolheria e no dia seguinte seria vítima do trágico acidente que eu vou relembrar no encerramento do programa. Claro que naquela oportunidade o Chico pôde cantar com muita dificuldade, porque o público acabava se imiscuindo na apresentação com aplausos, queria agarrar o cantor. Ele cantou acompanhado do Regional do Rago. Aqui nesta gravação preservadíssima, você teve o Francisco Alves cantando A Voz do Violão, acompanhado de grande orquestra. Agora sim, nós vamos pondo um final na segunda parte do programa de hoje, mas você fique esperto, porque nós voltamos e é já já.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Muito Especial.
A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. A cada 5 pessoas que morrem entre 20 e 30 anos, 4 são homens. Homens vivem em média 7 anos menos que as mulheres. Sabe por quê? Porque o homem não cuida da própria saúde. Homem que se cuida não perde o melhor da vida. Política Nacional da Saúde do Homem.
Você ouve Muito Especial com Reinaldo Basile.
lacinho colorido de saudade. Ai, 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 ai. Ao te ver na fantasia que usei, confete, confesso que chorei.
Outro sucesso dos carnavais, eterno por sinal, Confete.
Ai, 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 ai.
Chorei porque lembrei o carnaval que passou, aquela colombina que comigo brincou. Ai, ai, confete, saudade do amor que se acabou.
Confete, pedacinho colorido de saudade.
Porque lembrei o carnaval que passou, aquela colombina que comigo brincou. Ai, ai, confete, saudade do amor que se acabou.
Confete, pedacinho colorido de saudade. Ai, 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 ai. Ao te ver na fantasia, me sei. Confete, confesso que chorei.
Confete, de J. Júnior e Davi Nasser, com o nosso homenageado de hoje, Francisco Alves. Muita gente há de querer saber por que é que nós estamos homenageando Francisco Alves hoje. Muitos dias, vamos dizer assim, antes da data da sua morte. Afinal, hoje estamos apenas no início, no dia 4 de setembro, e ele morreu no dia 27. Bem poderíamos ter feito o programa do Francisco Alves no dia 18, por exemplo, ou no dia 25, que seria o sábado que antecedeu no calendário a data efetivamente da sua morte. É que estaremos no gozo das nossas férias e não quisemos privar o ouvinte de um programa novinho em homenagem a Francisco Alves. O epíteto Rei da Voz, ou cognome, ou apelido, como queiram, foi criado em 1933 pelo locutor César Ladeira. Em 1935, Francisco Alves passou a dirigir um programa na Rádio Cajuti e foi ele o responsável pelo lançamento de Orlando Silva, que se tornaria depois um grande rival junto ao público. Chico fez algumas excursões a Buenos Aires, da Argentina, acompanhado de Carmen Miranda, Mário Reis, Noel Rosa, entre outros. E numa destas ocasiões foi saudado pelo próprio Carlos Gardel, que chegou a subir ao palco para cumprimentá-lo e também cantou com ele. Em Buenos Aires, Chico Alves era conhecido como o Gardel brasileiro. Chico Viola, também outro apelido, era o mesmo Francisco Alves, tinha uma grande paixão pelo turf, paixão essa que apareceu muito cedo na sua vida, desde os tempos em que o pai o levava ao hipódromo. Segundo Haroldo Barbosa, conhecido como o pangaré das colunas cômico-turfistas, O primeiro cavalo comprado pelo Chico Alves chamava-se Xaveco. Falar sobre o caráter de Francisco Alves é entrar em transe diante de inúmeros relatos, testemunhos e recordações de muitas pessoas. Sabia-se, por exemplo, que em conversas de rua ele sempre soltava duas cuspidas secas entre as frases. Também o acusavam de sovina, mão de vaca, mas são conhecidos muitos episódios nos quais ele ajudou pessoas em instituições de caridade. Daqui a pouquinho vou falar disso, aliás. Alguns achavam Chico Alves um chato, um CDF, como se diz por aí, inimigo da bebida, mas ninguém nega que foi ele o primeiro a conferir à atividade de cantor um verdadeiro status profissional.
Brincando marcha o menino de hoje, lutando marchará o menino de amanhã. Crianças despreocupadas desse Brasil menino, cujas glórias dão de colher os homens grandes que dominarão o Brasil gigante, este Brasil grandioso que eu canto, que as crianças da casa de Lázaro felizes cantarão numa esperança de vitórias e de alegrias.
Crianças com alegria, qual um bando de andorinhas, viram Jesus que dizia: vinde a minhas criancinhas. Hoje dos céus num aceno, os anjos dizem amém, porque Jesus Nazareno foi criancinha também.
Criança feliz,
crianças com alegria, qual um bando de andorinhas, viram Jesus que dizia: vinde a minhas criancinhas. Hoje dos céus no aceno, os anjos dizem amém, porque Jesus Nazareno foi criancinha também.
Essa Canção da Criança, uma gravação emblemática de Francisco Alves, que foi acompanhado pelo coro infantil, formado pelas crianças da Casa de Lázaro, filhas de ancenianos. A Casa de Lázaro era uma instituição atendida por Francisco Alves. Pronto, não falei que ia contar da presença humanitária e solidária também de Francisco Alves, muitas vezes injustamente acoimado de sovina. Não era tanto assim. Lúcia Helena, principal locutora da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, era a apresentadora do programa de Francisco Alves, chamava-se Quando os Ponteiros se Encontram. Era o programa dos domingos ao meio-dia, e foi ela quem ajudou a escrever as partes declamadas que aparecem no começo desta gravação que ouviram, a Canção da Criança. Francisco Alves foi um dos artistas de maior sucesso em toda a história da música brasileira. Por cerca de 25 anos, ele sustentou uma sequência ininterrupta de êxitos, sem nunca passar uma temporada sequer sem forjar um grande sucesso, fosse no carnaval, fosse nas festas juninas ou até homenagens à criança, como puderam constatar nesta Canção da Criança. Chico Alves esteve permanentemente no topo. O rei da voz, da era do rádio, se constituiu assim num predecessor de outro rei, o rei do iê-iê-iê, e da era da televisão, Roberto Carlos. Chico Alves possuía um faro notável para descobrir talentos e prever o potencial de uma canção. E, na opinião de alguns, ele tinha o poder de transformar em ouro quase tudo aquilo em que colocava a mão, ou, por outra, a voz, um verdadeiro Midas do samba. Chico Alves construiu a maior discografia da música brasileira em discos de 78 rotações, quase 1.000 gravações. No total, ele deixou gravados 1.173 fonogramas em 33 anos de trajetória artística, que foi de 1919 até 1952. Um número que teria sido maior, não fosse ele ter morrido no auge do reconhecimento do público aos só 54 anos de idade.
Eu estou envelhecendo e saudade do passado. Você que está me acabando, eu estou envelhecendo. Que saudade do passado. Você que está me acabando, o que mais me desespera não é o medo da saudade, é saber que nos seus braços eu perdi a mocidade. Que saudade, que passado, que destino foi o meu? Quanto eu tenho chorado depois que o nosso amor morreu. Espera, não da saudade é saber que nos seus braços eu perdi a mocidade. Que saudade, que passado, que destino foi o meu. Quanto eu tenho chorado depois que o nosso amor morreu.
Saudade do Passado, mais uma parceria de Francisco Alves com Tavi Nasser e tendo de quebra mais um terceiro aí, Gomes Cardim. Com essa aí nós vamos chegando ao final da terceira parte do programa de hoje, marcando os 58 anos sem o Rei da Voz, Francisco Alves. Mas você fique atento, porque a gente volta de repente.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Reinaldo Basile.
Com saúde não dá para brincar. Você sabia que quando o câncer de mama é descoberto cedo, ele pode ter cura? Cuidar da saúde da mama é para a vida toda. Então, a partir de 40 anos, inclua em seus exames anuais a mamografia. É um hábito que pode salvar sua vida. Procure um mastologista, ele é o médico que cuida da saúde da mama. Fique de olho.
Na Rádio Cidade, você está ouvindo Mundo Especial.
O correio já chegou, tem uma cartinha de você. Todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê.
Essa aí do mestre Ari Barroso. O correio já chegou.
Tem uma cartinha de você. Todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê. Longe dos olhos, longe do coração, é o ditado mais certeiro deste mundo de ilusão. Amor, como é triste a minha sorte, só espero agora a morte, é tudo que me resta pra consolação.
O correio já chegou, nem uma cartinha de você. Todo dia a mesma coisa, e eu de longe sem saber porquê.
A minha mágoa vem da confiança que em você depositava, minha única esperança. Amor, já que tudo está perdido, só lhe faço este pedido, apaga-me de todo de sua lembrança.
Correio já chegou, de Ari Barroso, com o nosso homenageado de hoje, Francisco Alves. Às 5 horas e 23 minutos da tarde, 17 e 23 do dia de São Cosme e São Damião, 27 de setembro de 1952, quando Chico Alves voltava para o Rio de Janeiro, de São Paulo, onde tinha feito apresentações do rádio, naquele famoso show do Largo da Concórdia, conduzindo seu sedã Buick, ao lado de Haroldo Alves ele encontrou a morte. Um caminhão apanhou o lado do carro em que estava o cantor, fazendo o carro capotar e se incendiar. Um irônico fim para quem evitava viajar de avião com medo de morrer carbonizado, como morreu Carlos Gardel. O enterro de Francisco Alves foi uma consagração. Uma verdadeira multidão seguiu o caixão com lágrimas nos olhos, e quando o caixão descia à sepultura, milhares de lenços brancos acenavam dizendo adeus ao artista, que foi o mais completo dos cantores populares da nossa música, o rei da voz, Francisco Alves, e muitos, no enterro, cantavam o prefixo do seu programa, Boa Noite, Amor.
Quando a noite descer, insinuando um triste adeus, olhando nos olhos teus, desde beijando teus dedos, dizer boa noite, amor, meu grande amor, contigo eu sonharei.
E com esse Boa Noite, Amor, de José Maria de Abreu e Horácio Campos, com Francisco Alves, nós vamos chegando ao fim.
Sonho teu, foi o mesmo sonho meu.
Gravação, montagens e edição, Márcio dos Anjos. Mesa de som e computadores Cidade, Manuel Messias e Ana Paula Godoy.
Que ficou no desejo.
Muito especial.
Produção e apresentação, Reinaldo Basile.
E sábado que vem tem mais neste mesmo horário, você sabe. Continue na cidade. Um bom fim de semana e até a próxima, se Deus quiser.
Ajuda.